agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O espírito egípcio que reencarnou na Inglaterra.
Vamos lá!
Não é que reencarnou.
Como é que sabe que não?
Então, e como é que eu não sei que sim também?
Tá, mas então não fala que não é.
Tá. E como é que... Por que eu posso falar que
esse episódio
é?
tá
começamos bem!
Se você quer entender, assina esse canal aqui no Spotify e deixa um comentário dizendo, por favor, expliquem um pouco melhor, esse podcast tá difícil de acompanhar.
Isso, é no YouTube, no Spotify deixa 5 estrelinhas, clica em seguir, sininho no YouTube também.
E passa que tá bom, e diz aí se gostaram da mesa nova.
É, é verdade. Mas olha só, Alexandre, uma coisa que...
Madeira que... ilegal.
Valeu, Salles!
Obrigado.
Tô brincando, né? Ó, Alexandre, o negócio é o seguinte. Ela, essa moça, a Dorothy Eady, o nome dela é Dorothy.
Uhum.
A Dorothy, ela fala que ela é um espírito reencarnado do Egito Antigo. Você acredita, Leão?
Eu preciso ouvir um pouco mais da história, mas, assim, eu não duvidaria.
Tá bom, mas antes de eu contar a história da nossa querida Dorotinha...
Quer saber se eu já reencarnei?
Primeiro, sim. Segundo, se não, quem você gostaria que você descobrisse que você é reencarnação, uma figura histórica?
Uma figura histórica?
Pode ser qualquer figura. Pode ser um músico, pode ser alguém, tipo assim, descobrir... Vamos supor que a ciência descobre que existe reencarnação e ela consegue mapear as suas antecarnações.
Uhum. Que é o... Mas é meio óbvio, né?
Quem?
Bob Marley.
Óbvio. Tá. É, a palavra é essa mesmo.
Não, tipo, se o ouvinte já acompanha o podcast há algum tempo, sabe muito que nós dois somos líderes culturais, que temos a musicalidade como língua. I shot the sheriff.
Ah, entendi.
Eu acho que seria Bob Marley.
Entendi.
E tu,
entendi.
Vitor? Romário, todas as respostas é o Romário.
Não, o Romário tá vivo, pô. Como é que eu
tu acha que trocaram? O sósia?
Não. Eu acho que eu seria...
O sósia é o mesmo da Árvore Lavigne. Ele tem fazendo uma dupla.
É um cara.
É esse cara.
Eu não sei. Eu acho que eu gostaria de ser reencarnação de...
Cristo.
De Cristo?
Não, tô te metendo na tua...
Não, eu tenho muita dificuldade, cara. Porque eu não gosto muito de enaltecer figuras individuais.
Ah, deixa eu voltar na minha resposta.
Pode.
Alexandre o Grande.
É.
Que ele era um cara xarope.
É, né? Tinha um brother que marretava ele, tá ligado, né?
Como assim?
O Hefesto Amintoro.
Que
namorado
cara?
Dele, pô.
Tá.
Irado?
É, isso aí.
Então eu queria ser o Hefesto Amintoro.
Pra marretar. Pra gente poder voltar.
Pra te empurrar. Isso. Pra madeirar o níquel. Senhores, agora que a gente já decidiu isso, eu quero falar com vocês sobre a história da moça, né? Da Dorothy.
Uhum.
Que, bem, basicamente, você vai ver que é um lance... muito antigo. Você acredita... Primeiro, antes de mais nada, eu não quero desrespeitar religiões nesse episódio, mas é porque assim, a história
discorda,
é um pouco...
Hein?
É, mas eu... É uma história um pouco fantasiosa, assim, né? Tipo, nem fantasiosa a palavra, fantástica.
Uhum.
Então, às vezes a gente tem dúvida, né? Mas existe um lance que tem no YouTube muito bem, que mexe comigo, admito, que é criança que diz que é reencarnação, já viu? Criança de 2 anos, 4 anos... Falando, ah, esse não é meu rosto é assim. Ah, porque eu era fulano. Aí dizem, né, que é um resquício, Alexandre Nico, da reencarnação da pessoa.
Ah, eu aqui, ó, martelo a criança no caixãozinho.
Ah, é?
Tá louco, velho. Você é meu filho.
Então eu acho, Alexandre Nico, com esse comentário teu, que você passaria a Dorotinha quando era criança. Por quê? A nossa querida Dorothy Louise Eady, ela nasceu em 1904 em London. E ela, a família dela meio que ok, a mãe dona de casa, o pai era um alfaiate. E ela, muito novinha, aos 3 anos de idade, ela caiu da escada. Um acidente
normal.
De casa, normal, e bateu a cabeça forte. Os pais ficaram preocupados, mas aparentemente ela tava tudo certo. Mas o aparentemente, Nick, ele nem sempre significa que é. Por isso, a nossa querida Dorotinha, novinha, ela começou a falar, ai, me leva pra casa. Pô, você tá em casa, Dorothy, você tá em casa. Não, me leva pra casa, por favor. Não, tá bom. Ei, deixa pra lá. Passava um tempinho aqui, passava um tempinho ali, ela começou a falar um pouquinho diferente. O inglês dela, o sotaque dela...
Pegou um sotaque.
Pegou um sotaque da queda.
De paulista.
Tem gente que viaja e pega sotaque. Dorothy cai da escada e pega sotaque. Ela pegou a famosa síndrome do sotaque estrangeiro. Quando ela falou, você achou isso engraçado
não,
o nome?
Não, não, não.
Ela começou a falar de um jeito meio... Um pouco um inglês como se fosse um imigrante, assim. Uma criança.
Criança irada, velho. Eu tô só gostando dela até agora.
Aí, né, cara, ela já tava meio que, tipo assim, os pais meio tipo... Pegou um sotaque. Que burra é essa? Do nada.
Ai, brincar.
Exatamente. E aí a nossa querida começou... A família era muito religiosa, cristã, né? Começou a levar ela pra escola dominical. Só que na escola dominical, ela começou a... Ela ouvia, né? Cristo, né? Cristão. Aí ela falou, pô, professor, de 4 anos de idade. Professor, isso é um paganismo barato. Isso daí, isso é uma religião de pagão. Aí ela até falou, isso aí, aquelas religiões germânicas é a mesma coisa, professor. Aí a professora já tá tiltada. Ela foi expulsa da escola por comparar cristianismo com paganismos. Germânicos, tá ligado? E aí a galera, tipo assim, não, 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 para com isso. E ela até gostava de ir na igreja. Que na igreja ela falava, ai, papai, como é bom estudar sobre a velha religião. Jura, jura. E aí, cara, o que tá acontecendo? Até que um dia, né, em 1908, quando ela tinha 4 anos de idade, isso é tudo antes dos 4. Quando ela chegou aos 4 anos de idade, ela foi para o Museu Britânico. E no Museu Britânico, ela passou pelo corredor do Egito. Aí quando ela olhou, ela, meu Deus, e começou a beijar o pé das estátuas todas, desesperada, começou a beijar ela, aí os pais queriam tirar ela, me deixa aqui, beijando o pé das estátuas, venerando as estátuas, e aí os pais, cara, o que tá acontecendo? E ela não ia sair, aí o pai comprou um livro, uma enciclopédiazinha de coisa egípcia que vendia no museu, e ela aceitou ir pra casa, ficar lendo. E aí, o tempo todo, ela pedia pra mãe, mãe, lê o que tá escrito aqui. Aí a mãe lia, ela se amarrava. Porque ela não sabia ler, né? Muito nova. Então, assim, menina claramente fascinada, fascinada mesmo por Egito. Até chegou um momento, quando ela tinha 7 anos de idade, que ela viu uma foto numa revista, que já era viciada em Egito antigo, né? Tipo, criança viciada em dinossauro, uhum. Tá ligado? Que é até muito fofo, inclusive. Ela viu uma foto do Templo de Abidos, ou Abidos, não sei como é a pronuncia. E ela falou, nossa... Eu conheço esse lugar, mas cadê o jardim? Tem um jardim aqui. Aí o pai falou, isso aí é deserto, filho. Não tem jardim. Ela, tem jardim sim. O pai acabou discutindo com ela, fez nesse dia, porque o pai deixou claro que não tem jardim no deserto. E ela falou, tinha sim, 7 anos de idade. Tinha sim. O pai dela até, foi um momento de treta da família, assim. Que o pai, aparentemente, não acredita em jardim na areia. Tem areia ou tem jardim? Pra ele é muito simples. E, bem, ela conhecia o lugar, ela falou... E mais tarde, ela mesmo vai provar que existia jardim naquele lugar, tipo assim. Que ela virar uma egiptóloga, depois eu falo melhor sobre isso. E lá realmente tinha um jardim, tá ligado? Então é meio bizarro, assim. Ela era fascinada aos 7 anos de idade. E eu queria saber, Alexandre, se algo nessa vida, essa grande mente chamada Alexandre Nico já ficou fascinada.
Ah, tu acabou de falar. Dinossauro.
Tu era criança do dinossauro?
Porra, cara, louca, sabia os nomes, tinha os esqueletinhos... Ia tudo que era respeito, fiquei louco, Jurassic Park enlouqueceu muita criança, né,
enlouqueceu.
Cara?
Enlouqueceu.
E tinha uns cartõezinhos que eles vendiam em dinossauro, era pilhadíssimo em dinossauro, mas eu passei por fases, né? Toda criança passa
por
fases.
Deve ter durado
fases.
Dois...
Não, o dinossauro foi uma das...
Durou um
que
tempo.
Que durou legal.
Ah, maneiro.
Mas depois passei por fases de ficar louco por outras coisas, assim, né?
É, até hoje você é meio assim, né?
Ah, não, essa é a minha realidade, passar semana da kombucha.
Você tá agora, né? Semana da kombucha.
Vim da semana da canetinha, tô indo pra semana da kombucha e tava no mês do hot yoga.
Ah, é verdade.
Falando namastê todo dia.
É verdade.
Enfim, são ciclos, né? A vida é feita de ciclos, Vitor.
É, mas cada... Você não deu uma volta ainda, né?
Não,
como é que,
não.
Como é que é um ciclo se você ainda tá ainda na curva ainda?
Vitor, Van Gogh.
Tá bom.
Van Gogh, tu olha de perto, tu só vê os ciclos. Tu olha de longe, tu vê a imagem toda. A construção de Alexandre Nickel são vários.
Entendi.
Referência em cima de referência, meu filho.
Entendi. Não, peço
aqui
perdão.
É trabalho.
Aqui é trabalho.
E tu, Vitor?
Eu era uma criança. Eu muito cedo aprendi a tocar violão, né? E aí eu fiquei musicão, assim.
Tu virou músico. Roqueirão.
É, nem
quantos,
roqueirão.
Quantos anos tinha?
Acho que uns 11 anos eu comecei a tocar violão. Por aí. E aí, como eu tive muita facilidade, né, eu tirei, até comentei contigo, tirei o solo do Red Hot de ouvido. E aí eu falei, cara, eu sou bom nisso. E eu realmente era. Quer dizer, eu sou bom em ter um ouvido bom nisso. E aí eu fiquei viciado, assim. Mas eu gostava muito de Mega Man.
Mega Man, joguinho.
Mega Man, o joguinho e o desenho também, né? Teve desenho também. Muito ruim, mas teve. Era muito viciado em joguinhos em geral. E música e RPG. RPG pra caralho, é. Joguei muito joguinho de RPG, aqueles livrinhos que eu te falei. Aventuras fantásticas,
Tu acha que
que você.
alguém te convenceria na tua infância que tu era alguma coisa? Ou tu era a reencarnação de alguém?
Acho que sim, por conta das minhas referências de cultura pop, né? Eu ia adorar, pô. Se alguém falasse assim pro Vicente, reencarnação. Ah, tá bom, não precisa nem terminar. Já acredito.
Sou.
É, isso daí, com certeza. Eu acharia, porra, pelo amor de Deus. Irado. E você explicaria muita coisa, né, Alexandre Nico? Seu jeitinho. Tipo assim, você é a reencarnação de oito espíritos. Ah, tá, porra.
Todos eles foram presos, os
É
oito
verdade.
espíritos.
Eles fizeram um ritual e se uniram.
É.
É isso aí. É, faz sentido.
É, mas hoje em dia eu tenho esses
Até
pequenos
hoje.
ciclos de, por exemplo, ficar vendo entrar no loop de utensílios de cozinha, né, cara? Ah, pô, panela, eu
Mas é
entro na panela.
maneiro, né, cara? Um estapauezinho.
É,
Maneiro.
panelas, entro panelas, daí eu tenho o loop de receitas, que eu fiquei muito forte de lance de cozinhar, que é legal demais. Mas acho que eu tô mais, ultimamente, o que mais ocupa a minha mente em forma de entretenimento continua sendo luta, que é um loop que eu nunca saí, e arte, tô bem gostando de
Mas a arte você é ciclos, né? Que eu já vi você épocas distantes de arte.
sim, mas fazer quadrinho, pintar, eu acho legal. Eu tô gostando bastante agora,
Que
tá bem
bom, que
divertido.
bom. Acho maneiro, gosto.
E sou o melhor artista vivo.
Você é o melhor artista vivo. De todos os artistas que vivem hoje, você é o melhor.
Sim.
Em todos os âmbitos. Qualquer
O mais
conceito.
completo, o mais expressivo,
Entendi. E
não o mais famoso.
o mais minimalista também.
É, cara, muito. Meus
Tá bom.
bagulho foda.
Tá bom, Nico, tá bom. Bem, Alexandre, nós voltando aqui pra nossa querida Dorotinha. A Dorothy, ela, quando chegou na adolescência, ela, assim que ela pôde ter um pouco mais de independência, ela ficou indo pro museu, pô, tá ligado? Óbvio, viciada em Egito Antigo. E ela até encontrou um pesquisador que é bem conhecido, chamado Wallace Budge. E ele é um cara, pô, especialista em Egito Antigo, arqueologia egípcia, o cara focado na parada dela, assim. E aí, ela começou a servir como uma estagiária dele, assim, uma auxiliar, e nem cobrava nada, só queria estar ali mexendo nos bagulho do Egito, assim. Adolescente faz muito disso, né?
Mas na real, ela também era uma reencarnação meio bairrista demais, né? Tá enchendo o saco já, né?
Ah, mas.
Tipo, se é uma reencarnação, tá parecendo uma reencarnação gaúcha, mina chata pra caralho.
É como se o Rio Grande do Sul fosse no Egito, ela seria aqui.
É,
Não, mas o
isso
lance
aqui
é.
não teria.
Não seria tão legal.
Não, seria
Aí.
melhor, mas.
Tá bom. O lance é que, tipo assim, segundo ela, é uma vontade incontrolável que ela tem de se aproximar dessas paradas do Egito Antigo.
Aí eu já tô mais com medo.
Ela fala que, tipo assim, ela precisa ficar perto dessas paradas. Precisa se aproximar do povo dela. Ela usa até esse termo. E aí ela só queria resolver as coisas para poder ir no museu e ficar, pô, estudando hieróglifos, tá
Ah,
ligado?
liga as trompas dessa louca.
É, aí
Não,
liga as trompas, é vacilo demais.
vai, daí que vai.
Que coisa
Ah,
horrorosa.
tá louco?
Bem, ela, né, pô, estudando pra caramba com cá, treinando tudo mais, ela começou a encontrar um lugarzinho específico e um faraó em específico que ela dizia que era o lance dela. Que ela falava, pô, isso aqui que é o meu negócio. Que é ninguém mais, ninguém menos que o faraó Sete I. O Sete I é um faraó do Egito Antigo que ela tinha uma aproximação com
Farol é
ele.
o presidente do Egito.
É,
Não,
tipo isso.
não.
É o líder.
O
É o
líder.
líder, é porque lá, enfim, né, cada lugar tem a sua própria política, mas basicamente o faraó, ele é de fato a reencarnação de Deus, que tem poder religioso, óbvio, e político também.
E seria uma linha de sangue, assim? Os
A maioria das
faraós.
vezes sim, mas aí tem golpes, né? E trocam dinastias,
Aí tem
né?
golpe e troca o faraó?
É, sempre aconteceu isso.
Ah, não.
A própria dinastia da Cleópatra, dinastia ptolemaica, foi porque o Alexandre o Grande, você mesmo no passado, né? Aparentemente.
Ele era pilhado na mina, não era?
Não, esse é o Júlio César, você tá confundindo. O Alexandre o Grande chegou lá no Egito e ele trocou a galera. Porque ele dominou tudo, né? Da Macedônia dominou o mundo todo, aquela região da Ásia e um pouquinho da Europa. E aí ele chegou e tirou a galera que tava no poder e colocou a dinastia ptolemaica. E a Cleópatra é dessa dinastia, tanto que a Cleópatra tinha traços mais brancos. Ela não era uma faraó. Até é porque a mãe dela A gente não sabe exatamente quem foi, então provavelmente a mãe dela era negra. Mas ela tinha sangue grego também.
Uhum.
A Cleópatra, que veio dessa dinastia do Ptolomeu, que era um general de Alexandre o Grande.
Então, ele foi então, lá e trocou os cargos.
Trocou, é na base da porrada, né?
É, não sei se eu acredito muito...
Na mitologia egípcia?
Na meritocracia dos faraós.
Ah, você não...
Eu acho que...
Hoje é um dia de desconstrução, então, entendi.
Maneiro. Tem muito a ser...
Debatido, né?
Exatamente.
Entendi, Alexandre Níquel. Bem, ela tinha um problema também de sonambulismo, né? Ela andava, falava à noite, aí às vezes falava coisas que ninguém entendia. E ela dizia que, pô, não, estão se comunicando comigo, tem alguma coisa. E ela começou a visitar, enfim, aí essa época, do século XX, uma época onde o misticismo está em alta, é onde a galera fala sobre reencarnação bastante. E aí ela foi nessas paradas e ela sempre procurou uma religião pra explicar o que ela tinha. Ela nunca encontrou, mas ela sempre ouviu falar de reencarnação e pra ela fazia sentido. Tá ligado? Uhum. Então ela falou assim, ó, eu acho que eu reencarnei de um espírito do Egito do passado mesmo. E tem uma conexão com o faraó Sete primeiro. É isso que ela sabia sobre
ela. E esse faraó, ele era um desgraçado?
Todos eram, cara. Pode...
Mas ele fez alguma coisa diferente? Ele foi um faraó relevante?
Cara, não me é estranho o nome, mas eu acho que não...
Não era um puta faraózão.
Não que eu possa ter destaque aqui agora. Eu realmente não trouxe informação, mas eu acho que era só mais um brother. Bem, a nossa querida Dorotinha, então, ela chegou numa conclusão de que sim, ela devia ser uma reencarnação de espírito do Egito Antigo.
Claro.
Deve ser uma puta conclusão pra chegar. Mas, pô, desde cedo, né?
E uma coragem pra falar, né?
E uma coragem pra falar. Tanto que, quando ela falou isso pras pessoas, ela foi internada. No sanatório, né? Na época, né? Mas, mesmo assim, ela conseguiu convencer a pessoa que ela não tinha um problema. Sonambulismo no lance, mas só isso, que ela não tinha controle. Entendeu? Uhum. E aí, conseguiu sair do sanatório. Não ficou muito tempo, não, mas ficou um tempinho lá. Quando ela chegou a se tornar uma adulta, a nossa queridinha, ela fez faculdade de arte, escola de arte, e ela começou a colecionar, obviamente, antiguidades egípcias, né? E ela começou a frequentar meios e lugares para comprar essas antiguidades, e vai ser nesse contexto que ela vai conhecer o marido dela. O marido dela, que é um estudante na época, né? O Iman Abdel Megwid. Eles vão se casar, né? Bonitinho, ficar amiguinho e tal. E com 30 e poucos anos já. E ela, nessa época, uma coisa interessante é que o Egito, nessa época, tava sendo dominado pela Inglaterra, né? Imperialismo, né? A gente sabe muito bem. E ela vai fazer vários artigos defendendo a libertação do Egito e tal. Assim, então ela era meio que ativista pro Egito. Aí você, por quê, cara? Pela justiça? Não, porque eu sou uma reencarnação. Tá ligado? Era meio bizarro. Mas a galera se amarrava. Ela, né, se casou com o brother e eles foram morar no Egito. Ela foi morar no Egito.
Ela
e
é bem fã, assim,
é, né? Mesmo. Não é, tipo... It's not a phase, it's not just a phase, mom, tá ligado? É realmente a vida dela. E aí ela morou no Egito, e quando ela chegou no Egito pela primeira vez, ela falou, finalmente tô em casa. E aí se casou com o cara mesmo, morou lá, teve um filhinho, e o filho, adivinha o nome? Sete, óbvio, né? Deu o nome do filho de Sete, e ela pegou um apelido que ela estimulou a galera a botar, que é Onset, que é mãe de Sete. E no Egito Antigo, nessa época, as mulheres eram chamadas por ser mãe de um menino, entendeu? Uhum. Machismo pra caralho, né? Enfim. Então ela só, tipo assim, não chamava pelo nome. Aí ela só ficou conhecida como Onset. Pra todo mundo no Egito. E aí você pensa assim, pô, Vitor, maneiro, né? Louca a história. Agora que fica estranha.
Mas ela tá parecendo meio chata, falando sério.
Não, sentar do lado mais de 30 minutos é impossível. Até os 30 irado.
Eu veria uma palestra dela, eu veria o TED Talk dela.
Show.
Mas
show.
Não ia querer ir pra praia. Não.
Não ia querer ir pra praia?
É.
Entendi. Até aqui a história é normal. Acredito, se quiser. Agora que começa a ficar meio até espiritual o lance. Uma coisa que é importante deixar claro é que a maioria dessas informações foi ela que nos deu. Então pode ser um velho e bom caô. Tá?
Uhum.
Um termo aí acadêmico aí pra, que a gente usa há muito tempo, que é um miguezinho que ela pode ter lançado pra nós, mas assim, a gente tá aqui falando sobre o que ela falou. E muita coisa realmente a gente tem registro, enfim. E aí o que acontece, né, cara? Ela já tava, pô, casada e tudo mais, e ela falou que no Egito ela começou a ser visitada por um espírito. O nome do espírito era Hor-Ra. Ra é o deus que o faraó encarna, inclusive. Os faraós são a reencarnação de Ra. Importante deixar claro. Ele começou a receber várias visitas dele e ela dizia que ele passava várias informações pra ela. Várias. E essas informações ela começou a notar no dia seguinte. Ela escreveu 70 páginas de um diário, tá ligado? Anotando todas as coisas que o cara falava. E só anotando tudo mais. E ela descobriu por esse espírito o paradeiro dela, quem ela era no passado. E chegou na conclusão seguinte, que ela teria vivido durante a Antiguidade Egípcia e que era uma mulher muito jovem que faleceu, chamada Bentreshit. A Bentreshit, ela era uma filha de um casal muito pobre, mas que foi muito cedo enviada para o templo de Sete I. Os pais mandaram, falaram, ah, melhor coisa, a gente é muito pobre, minha filha vai se dar bem lá. Aí quando mandou lá, ela se tornou uma sacerdotisa, né, do faraó, só que o faraó...
Que?
Falou em gameplay. E o faraó teve uma relação com ela.
Ah.
E ela não podia ter relação, porque ela era uma sacerdotisa e deveria ser virgem.
Ah, daí não pode fazer
o... Não pode fazer o...
Mas nem, mas se o cara é o faraó...
Não, não, mas aparente... Não, então, cara. O cara é o faraó, mas assim como...
Ele pode reescrever as leis se ele é Deus.
Ele pode, cara, mas assim, é apoio político, ganha político, perca... Entendeu? É um jogo de coisa política, né? Ganhos e perdas. E ele, né, inclusive, né, uma coisa que é importante é que quando a Bentreshit, ela, né, tava tendo coisinha com o faraó e tudo mais, a galera começou a desconfiar, tá ligado? Que tava rolando alguma coisa. E ela sempre negou, obviamente, eu sou virgem e tudo mais. E o faraó nem, pelo amor de Deus, até parece que vou me envolver com ela. Só que ela apareceu...
Excelenta, excelenta.
Ela apareceu grávida, Alexandre Nica. É Manuel Carlos, uma novela. Novela de Manuel Carlos. E aí, quando ela apareceu grávida, todo mundo falou assim, faraó, o que é isso? E ela? Em devoção!
Ah, não!
Puxou uma faqueta e larga nela mesma. Se suicidou. Pra ninguém pegar o marido. I still
love you. Triste. Triste.
É.
Matou o bebê, se matou.
Ela se matou, matou o bebê, justamente. E, bem, basicamente, né, ela descobriu isso e ficou muito mal. E nessa época, o sogro dela morava, né? No Egito lá, né?
Uhum.
E aí o sogro falou que uma vez, madrugada, o sogro tá de madrugada, acordou, no banheiro, não, enfim. E ele viu um faraó na cama com ela. E quando ele olhou, o faraó olhou pra ela e sumiu.
Véi mentiroso do caralho.
Ah, é?
Véi mentiroso. Esse é o sogro dela.
O sogro falou assim, ó, eu vi o faraó.
Filhão, tua mulher tá estreando com o faraó, ele mandou essa?
Não, ele falou que viu o espírito. Ele falou assim, ó, eu vi o faraó olhou pra mim e ele... Desapareceu.
Quero acreditar.
Só porque é legal.
É, mas não sei se consigo.
Entendi, entendi. E aí, né, cara, alguns anos depois, né, o marido dela começou a ter muita treta com ela. Por conta disso, eles se separaram.
Sim, né.
Tanto porque ele queria morar no Cairo, que é a cidade maiorzinha lá no Egito. E ela queria se manter em Gizé, né, na periferia das pirâmides, né. Porque ela meio que quase todo dia ia pra lá nas pirâmides, fazer o ritual, tá ligado. Chatíssima, velho, chatíssima.
Suportável.
Isso, é. Em 1952, ela foi lá no templo de Sete I, né? E ela começou, tipo assim, acender uns incensos pro cara que agora já sabia. Ela entendeu quem ela era, entendeu a treta, entendeu o espírito. Inclusive, até achava que o espírito que visitava ela era o filho dela, entendeu? Que ela se matou e levou
tá,
o filho
tá, mas,
junto.
O filho dela que talvez...
Que não engra... Não, o filho dela que...
Que não nasceu.
Que não nasceu.
Mas o velho viu o faraózinho lá.
Não, ela viu um faraó mesmo, que pode ser o Sete falando, você matou meu filho.
É, o velho, será que não viu o filho dela com ela? Que daí é perturbador demais.
Não, porra.
Porque eu falei, ele não...
Não, o filho que eu tô falando é o filho da Bentreshit lá.
Sim, sim, não, tô entendendo.
Entendeu? Você tá entendendo. E ela acha que pode ser esse... Entendeu? Tipo, o filho... O fato dela ter se matado, matado o filho pra salvar o faraó, que era o marido... Olha a novela aí. Uma novela isso aqui, tá? Claramente uma novela. Isso aqui fez com que ela tivesse esses problemas, reencarnasse toda torta, tá ligado? E nessa reencarnação ela tivesse que fazer, né? Já viu Gasparzinho?
Sim.
Assuntos Inacabados, tá ligado? Adoro Gasparzinho, inclusive. O filme é muito bom.
Fica a dica cultural.
Fica a dica. Eu gosto, é. E aí, meu querido, né? Depois disso, vai ser nesse momento que ela vai começar a estudar sobre o templo de Sete I, templo de Abydos, e vai ver que realmente tinha um jardim que ela tinha falado. Que ela vai provar que tinha um jardim onde ela falava desde quando ela era criança, tá ligado? Depois de velha, assim. Que é um lance estranho, admite.
É.
É um lance estranho, é um lance estranho. Bem, Alexandre Nick, o lance é que ela ficou muito tempo lá, passou um tempo sozinha sem o marido, e aí o filho já tava meio que tendo uma relaçãozinha complicada, até que a nossa querida, ela vai falecer aos 70 e vral anos, não errei aqui a data exatamente, mas já vai falecer mais velhinha, e muitas pessoas falam isso, muitos pesquisadores falam que, tipo assim, cara, ela realmente ajudou muito na pesquisa do Egito Antigo, a gente aprendeu muita coisa com ela, fez um ótimo trabalho acadêmico, mas ela era meio doida. Então, assim, ela falava de ritual, assim, fazia pesquisa acadêmica científica séria, e aí depois puxava, pô, mas esse ritualzinho aqui que eu sempre, pô, para, velho, tá ligado? E, bem, muitas pessoas acreditam que ela pode estar só mentindo.
Pessoas chatas, né?
Pessoas chatas, que não acreditam que não tem fé, mas Alexandre...
Que não querem fazer um ritualzinho.
Um ritualzinho. Alexandre, você acredita na Dorothy?
Quero acreditar, mas acho que ela deve ser tão chata que, na real, não quero concordar com ela.
Que você acha que, tipo assim, você vai propositalmente... Só porque ela é chata, você não vai acreditar
nela. Ela deve ser muito chata, velho.
Ela deve.
Viciada,
assim.
Mas é uma parada foda de ser reencarnado, no lance do Egito, né? É um...
Uma época bonita.
Legal, né?
É. E
essas paradas de pirâmides, faraó, múmia.
É, ela tá falando que viu uma múmia. Acho que o faraó chegou em múmia. Esqueci, mas ela falou que já viu a aparição de múmia pra ela também.
Sim, sim, é bom. É um universo interessante pra ser...
Estética boa, né?
É,
pra estética boa, assim. Lógico, lógico, lógico. E você vai reencarnar no futuro?
Eu não posso, né?
Por que você não pode?
Porque eu queria reencarnar na China. Na China é proibido reencarnar, a gente já falou sobre isso.
Ah, é. Pra quem é que não pode reencarnar na China?
Ninguém. Eu tinha marcado, não posso. Eu não posso.
Você tinha marcado.
Sim, a minha próxima reencarnação eu tinha marcado pra China. Vim da Suécia, China.
Vim da Suécia.
Não, vim da Suécia. Passar no Brasil, depois ir pra China.
Lá... Pega o Santos Dumont.
Não, lá, né?
Ah.
Fazer o meu império, atacar, dominar os Estados Unidos.
Entendi. Donald Trump.
Isso. Não, só que é um pouquinho depois, né? A bisneta dele. Porque eu, como Alexandre, vou viver 200 anos.
Como Alexandre?
Aham.
Tipo, esse aqui?
Por isso que tu acha que eu tô fazendo um skincare pesado? Mas depois eu equilibro pra China, mas eu tô vendo isso aí. Legalmente, né?
Legalmente?
Não, é isso aí. E tu quer reencarnar?
Ah, não. Adeus, né?
Ah, Vitinho, deixa de ser chato. Vamos reencarnar junto.
Não.
Tu não vai fazer nada, meu. Tu vai morrer, vamos reencarnar.
Vou sumir, pô. Não, tá bom.
Deve ser legal reencarnar, meu.
Ah, é recomeçar, velho. Declarar imposto, depois de renda.
Tu nem declara agora, tu...
Declara, pô.
Não devia. Eu te dou uns atalhos.
Não, mas é chatão. Ah, não, cara. Vida é mais sofrimento do que coisa boa.
Ah,
né?
Tu não vai começar isso, cara.
É verdade.
Mas não quer reencarnar, fica aí mesmo. Eu
vou encontrar alguém mais maneiro que você.
É, o Ti tá bom.
Ah, não, eu não. Se.
Dá pra reencarnar no passado também, né?
Não.
Sim, tem. Tem. Tu pode voltar no tempo da reencarnação. E se tu voltar no passado em outro espírito.
Real?
Real.
Não, eu sei que não literalmente real. Tipo, ó, existe uma religião que defende isso.
Sim, estupis, né?
Eu gosto que quando o Nick tá metido, ele só finge uma naturalidade que ele nunca tem, tá ligado? Estupinho, né? Não, esse né
tem,
no final, isso, olhãozinho né? Pro lado.
Tupi tem muito disso. Não, mas é, Tupi.
Ricardo passar. Ah, os Guarani também.
Os Guarani também.
Entendi, entendi. Aí você acha que dá pra voltar, então?
É, não dá pra. Tem gente que reencarna pros dois lados, né? Não só pra frente do tempo, né?
Ao mesmo tempo, os dois.
É o split que eles chamam, né? Reencarnação split. Splita pra dois. Vai assim. É que o pessoal vê o tempo muito linear, né? O indígena olha pra árvore e entende que o tempo não é linear. O tempo é pros lados.
Linear não, pros lados.
O tempo é pros lados. Essa é a frase, galera.
A reencarnação split é foda. Parece muito coisa da split, Vila Madalena.
Não, mas é.
Reencarnação split.
Sim, é o termo split. É que tu. Ah, tu é o termo americanizado. Né?
Entendi.
Várias coisas. Tá?
Ah, entendi, Alexandre. Bem, eu gostaria de saber do ouvinte também, agora que já se inscreveu no canal, justamente, se ele é ou não é uma reencarnação, mas se ele não for, tudo bem.
É,
de quem ele gostaria de ser?
É, e o ouvinte que não sabe muito bem o que fazer na próxima vida, vão reencarnar comigo. Vem, vão reencarnar comigo. Eu tô fazendo uma excursão de reencarnação, faz um Pix pra mim.
O pior golpe do Pix do mundo.
Eu recebi o da transformar seu carro e a gasolina para água.
Você recebeu esse aí,
recebi,
né?
Esse. Mas esse agora do reencarnar comigo. Vamos reencarnar junto, cara. Vamos reencarnar de galera. esse é meu plano, meu business plan.
Entendi.
Reencarnar de galera.
Então é isso, Alexandre Nick. Essa é a história do espírito egípcio que reencarnou.
Beijo, Osíris. Tchau.
Beijo.
Osíris é negócio, né? Do sol.
É. Não, acho que Osíris é do submundo.
Trocou. Tchau.